Fique de Olho, por Eduardo Rocha.
Professor, por que para muitas pessoas a limitação visual não é empecilho para o sucesso, e sim um estímulo?
Olá, muitas vezes a gente fica impressionado com a habilidade, a capacidade de alguns indivíduos no campo das artes, no campo da ciência, no campo das políticas, por exemplo. Mais ainda, às vezes, quando chama atenção, o fato desse indivíduo possuir uma limitação funcional, motora, ou de algum dos seus sentidos. E nesse assunto, vamos falar de alguns indivíduos que fizeram belíssimas carreiras, se tornaram conhecidos e contribuíram muito, mesmo tendo dificuldade visual. Já há muito tempo se fala que Homero, poeta grego, que muitos dizem que talvez não tenha existido como uma pessoa única, dadas as confusões relacionadas à sua biografia, esse autor, o que teria sido então a Ulisses e a Odisseia, seria um indivíduo com deficiência visual. Outros afirmam que, na verdade, se trata de uma compilação de histórias arrumadas e reeditadas verbalmente, quem se atribuiu a autoria a um indivíduo com determinadas características, mas que pessoalmente não teria existido. O fato é que, mais recentemente, nós tivemos escritores, por exemplo, como o irlandês James Joyce, o argentino Jorge Luiz Borges e alguns brasileiros, como, por exemplo, o Nelson Rodrigues, chamado o Anjo Pornográfico, que tiveram ao longo da sua vida uma progressiva deficiência visual. Na área das artes, ainda na música, nós temos o caso, por exemplo, de Bach, que perdeu a visão ao longo da vida, Ray Charles, que também perdeu precocemente a visão, e Stevie Wonder, que teve retinopatia da prematuridade, e mesmo assim estamos falando aí de músicos famosos, brilhantes, como também são o brasileiro Sivuca e Hermeto Pascoal, que, dado ao seu albinismo, tiveram dificuldade visual ao longo da vida. Na área das ciências, poderíamos citar o inglês matemático Nicholas Sanderson, e na área da assistência social, das ações políticas, nós temos aqui mesmo no Brasil, Dorina Noril, que ficou cega ainda jovem, e aí participou da criação de entidade para educação e treinamento, reabilitação de indivíduos com cegueira. Em Ribeirão Preto, a doutora Marlene Sintra, que fundou e coordena até hoje a Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto. Temos políticos como o deputado Rafael. E temos um nome conhecido ao longo de décadas, que é de Helen Keller, a menina que ficou cega logo, poucos meses depois de nascer, e que passou a vida, então, num ativismo político, na atuação, na prevenção de cegueira e captação de recursos para ações praticamente no mundo todo, através dos institutos e fundações Helen Keller. Dessa forma, a gente poderia dizer que muitos desses indivíduos, entre tantos que conhecemos, tiveram uma carreira de sucesso, uma dedicação ao bem comum, poderia estar associada com sorte, poderia estar relacionado com o fato de que a privação de um dos sentidos teria favorecido o crescimento ou melhora. Nós poderíamos ver que indivíduos com essa grandeza biográfica tiveram na sua vida essa possibilidade por sorte, ou, dada a privação de um dos sentidos, a ampliação de outras atividades, de outras qualidades que permitiram ele realizar essas grandes obras, ou, como eu acredito que, na verdade, tenha de fato ocorrido, a gente está lidando com um fator fundamental, um fator decisivo que está presente, basta observar detalhadamente a biografia desses indivíduos.
Eles tiveram sorte?
A gente poderia dizer que, em comum, talvez eles tivessem tido sorte, uma vez privado de um dos sentidos, ampliaram outras capacidades que os permitiram realizar essas grandes obras, ou que mais parece estar relacionado e comum à biografia deles é o fato de que tiveram todos, em algum momento, uma ótima educação, seja no seio familiar, seja através de institutos que deram suporte a essa qualidade, ao desenvolvimento pessoal, independente da limitação. Um filme que retrata isso, no caso de Helen Keller, é O Milagre de Anne Sullivan, que foi sua professora, que iniciou o recontato com o mundo depois de que ela ficou cega e surda. E outros depoimentos muito interessantes podem ser vistos no filme A Janela da Alma. Assim fica a mensagem, né, de que educação não deve e não pode privar uma criança do seu pleno desenvolvimento. A educação precisa ser levada indistintamente a todos, o mais densa e rica possível. Muito obrigado.
Eu sou Rosimeire Talamone e nós acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.
Fique de olho, por Eduardo Rocha.